Please turn with me again to the book of Acts, the Acts of the Apostles, chapter 16.
Abram comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Atos, capítulo 16, versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E o nosso título hoje é A Cirurgia Divina de Deus, uma cirurgia no coração, uma cirurgia espiritual, em outras palavras, como Deus usa o seu poder divino para operar o coração de um pecador, para fazê-lo conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esses dois versículos em Atos, capítulo 16, podem ser passados. Esse capítulo 16 é muito estudado, mas às vezes os versículos 14 e 15 podem passar despercebidos, porque nada dramático está acontecendo nesses dois versículos. Mas Deus abre o coração de um pecador. Eu quero que, para que entendemos melhor a história, entendamos como que isso aconteceu, como que Deus usou esta circunstância para trazer a salvação no coração de Lídia. Bem, o contexto, e eu não quero ir muito longe do contexto, existiu uma resposta de Paulo para o que com frequência é chamado o chamado de Macedônia. Então, o homem está clamando por ajuda para vir a Macedônia, mas interessante, quando Paulo vem a Filipai, antes, em vez de um homem, ele encontra uma mulher. Essa mulher é de Tiatira, mas ela vivia em Filipa. Ela é da Ásia, essa mulher. Então, é uma surpresa como o Senhor, com a sua soberania, traz salvação no coração de uma pessoa. Então, Lídia se tornou, algumas pessoas dizem que ela foi a primeira europeia que se converteu, mas eu não acredito. Ela é uma das primeiras convertidas na Europa, porque aconteceu durante a segunda jornada missionária de Paulo, enquanto ele estava com Silas, Timóteo, com Lucas, o escritor do livro de Atos. Ele era um testemunho. Então, nós temos no livro de Atos alguém que estava lá, não só alguém que ouviu coisas aconteceram, mas desde capítulo 16, Lucas, ele viu, ele presenciou tudo o que estava acontecendo. Então, ele está nos dando um registro verdadeiro, como a Bíblia inteira. Podemos confiar na Bíblia. Mas nesse pequeno início aqui, em Lídia, temos o que podemos chamar uma parte do Evangelho na Europa, que é dado uma missão no mundo inteiro. A Europa deve ficar muito feliz com a Lídia, porque esse foi o início, um pequeno início, mas onde tudo começou, onde o Evangelho começou a alcançar. E você pode relacionar com a carta de Filipenses e você verá a beleza. Os três primeiros convertidos naquela igreja em Filipenses foram mencionados a nós, e aqueles de sua casa também são mencionados aqui em Atos 16. Então, o Espírito Santo, que também é chamado o Espírito de Jesus, eles proibiu, ele moveu no coração de Paulo para ir à Ásia, mas ele o guiou para Europa. E o primeiro convertido não era da Europa, mas era da Ásia. E ainda neste ensino, era um dos hábitos de Paulo que, quando ele ia a uma cidade, ele ia a uma sinagoga. E quando ele foi a Filipenses, não existia uma sinagoga. Ele se encontrou com mulher. O registro ou a história nos fala: para existir uma sinagoga, você precisa que reúna-se 10 homens, 10 homens judeus. Então, você não podia nem achar 10 homens judeus na cidade de Filipenses. Então, elas estavam buscando um lugar para orar. Então, Paulo encontrou essas mulheres nesse lugar específico. Mas isso também é maravilhoso, porque Paulo se distanciou dos aqueles que ensinavam no seu tempo. Os judeus, não, esses mestres, eles não ensinavam as mulheres. Lembra-se quando os discípulos, por exemplo, voltaram e encontraram Jesus conversando com aquela mulher samaritana? Eles estavam surpresos. Como que ele teve coragem de fazer isso? Aqui está Paulo. Quando a cultura diz: não, não as ensine, Paulo queria ensinar. Bem, existem muitas mulheres listadas na Bíblia, centenas e centenas. Mas muitas delas não conhecemos os seus nomes. Mas neste caso, em versículo 14, Atos 16, 14, é uma certa mulher chamada Lídia. Aqui é dado o nome dela, é dada a ocupação dela, fala-se sobre a família, é dado a hospitalidade dela. Muitas coisas são ditas para nós sobre Lídia. E nós temos a conversão dela, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Todos esses detalhes é dado para nós. Mas o propósito de nós não é ter mais informação sobre a Lídia, mas existem três versículos em toda a Bíblia que fala sobre Lídia. Aqui, esses dois versículos em 16 e no capítulo 40. Essa seria a última vez que nós ouviríamos sobre Lídia na Bíblia. Então, eu gostaria que olhássemos alguns dos detalhes de Lídia, o que trouxe seu coração ser aberto por Deus. Em primeiro lugar, nós temos a ocupação dela. Ela era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela era uma mulher de muito sucesso, uma mulher de negócios. Ela vendia um material muito caro, reservado para a realeza. Era muito difícil cultivar púrpura. E púrpura era também o que eles fizeram, eram roupas de muitas qualidades que eram usadas só por pessoas ricas, príncipes e princesas. Então, ela era uma mulher com muito sucesso, como é mencionado no versículo 14, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E Tiatira era dito no passado que nenhuma cor era tão bonita como o púrpuro que se tinha em Tiatira. Então, era muito conhecido. Bom, eu não quero entrar em detalhes, mas em Apocalipse capítulo 2, o Senhor mandou uma carta para Tiatara. Bom, o último aspecto sobre a sua vida: ela era uma mulher de muito sucesso, uma mulher de negócios que vendia um material de muita boa qualidade, que era usado por realezas, pessoas ricas. Mas o mais importante que tem aqui, no versículo 14: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Ela ela adorava a Deus. Eu acho que poderíamos passar o resto do culto tentando mostrar, explicar qual é a diferença entre crer em Deus e adorar a Deus. Ela adorava a Deus naquela época, significando ela abraçou a religião judeia, o que queria dizer que ela acreditava no que os judeus acreditavam. Mas mesmo com o fato de que ela adorava a Deus, ela precisava de algo mais. Ela queria mais, ela buscava algo mais. E é por isso que com a misericórdia de Deus, com a soberania de Deus, ele mandou Paulo e sua companhia para falar com ela, seus companheiros. Ela creu, ela cria na existência de Deus, como muitos nos dias de hoje. Talvez não aqui na Inglaterra, mas muita gente diz crer em Deus. Eu creio em Deus, eu creio em Deus. Ela também cria em Deus. Ela orava para Deus. Mas, mesmo no terceiro aspecto, ela honrava o dia de sábado. E se eu puder fazer um comentário, acreditar no dia do Senhor, de acordo com o Novo Testamento, nunca salvou ninguém. Por quê? Porque o Senhor, Jesus Cristo, é o mestre do sábado. E é por isso que no Novo Testamento, o sábado judeu que era num sábado foi mudado pelo Senhor. Como? Pela maneira que ele foi ressuscitado da morte. Que dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou da morte? Sabemos isso pela Escritura, Mateus 28, Atos 1, Atos 20, 1 Coríntios 16. Tantos versículos que sabemos que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Da maneira que as pessoas contam os dias da semana mudaram. Mas antes, mesmo na cultura antiga, quando você começava a contar o dia da semana, você nunca dizia que o primeiro dia da semana era segunda-feira. Mesmo quando eu estava na escola, o primeiro dia da escola era ensinado como domingo, depois segunda, depois terça. Bem, talvez eu já disse muito, mas ela acreditava em Deus, ela orava, ela honrava o dia do sábado como judeus, mas nada disso fez com que ela fosse salva. Algo mais estava perdido, algo mais faltava para ela ser salva. Eu disse, não existe nenhuma outra maneira de ser salvo, exceto pelo Senhor Jesus Cristo. Não importa o quanto a pessoa teme a Deus. E se eu puder dizer, eu estou muito impressionado como um ex-muçulmano, como eu olho para os muçulmanos, muitos deles temem a Deus, muitos deles. A maneira que eles temem a Deus é completamente diferente da maneira que muitas igrejas lidam com Deus. Eles temem a Deus. Mas é isso que vemos com Lídia, Cornélios também, em Atos capítulo 10 e muitos outros nos livros de Atos. Sabendo que são salvos. Não existe outra maneira de ser salvo, exceto pelo Senhor Jesus Cristo. Não importa o quanto você teme a Deus. Nós ouvimos as pessoas dizendo nos dias de hoje, a única coisa que importa é a sinceridade. Não, a sinceridade não é o suficiente. Você pode ser sincero e ser sinceramente errado. É isso que acontece com tantas religiões. Então, ela tinha Deus, mas ela não tinha o Senhor. Essa é a diferença. Os demônios, Tiago capítulo 2 diz, os demônios, eles acreditam em Deus, mas eles tremem. Então, acreditar em Deus e não acreditar no Senhor é uma vaidade. Ela conhecia o Criador, mas não o Salvador. É importante crer no Deus certo, de acordo com a Bíblia, e também na pessoa certa. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, só existe um Deus, mas também um mediador entre Deus e homem, Jesus Cristo, o homem. Só um mediador. Só uma forma de ser salvo. Mas por causa da nossa ignorância. Olha aqui no versículo 13. Foi de propósito que eu não olhei o versículo 13 primeiro, mas aqui nós encontramos no fim do versículo 13, que quando Paulo se encontrou com eles e falamos às mulheres que ali se ajuntaram, o que quer dizer que na sua ignorância, agora ela precisava que Paulo falasse com ela sobre algo grande, não só crer em Deus, não só orar, não só honrar o sábado dos judeus, mas algo maior está perdido em sua vida. Então Paulo começa a falar com ela e ele estava dando um sermão àquelas mulheres lá. Mas a questão é, o que ele pregou a elas? Nós não sabemos pela mensagem, mas por outros sermões de Paulo, eu acredito que ele começou a falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele mencionou o sofrimento de Isaías 53. Ele falou sobre todas as profecias sobre o Senhor Jesus Cristo, de Isaías, provavelmente, de 2 Samuel, capítulo 17, capítulo 7, talvez Gênesis, capítulo 3. Tantas profecias para poder ensiná-los como saber, como conhecer o Senhor. Ele ensinou a ela quem o Redentor era e como ele derramou o seu sangue por pecadores que criam nele, judeus e gentios. Ele falou o quão pecador nós éramos e como o Senhor veio para morrer, viveu uma vida sem pecado, foi crucificado e ressuscitou novamente da morte. Com certeza, ele pregou vida eterna a ela. Com certeza, ele falou sobre o céu. Com certeza ele falou sobre fé, com certeza ele falou sobre arrependimento. Você sabe, não podemos ser salvos sem arrependimento. Eu preciso me arrepender, eu preciso daquela volta na minha vida, saber do meu pecado, na minha miséria. Eu preciso ver que eu estou indo a ser condenado, eu vou ser condenado. Eu sei que uma palavra é difícil, mas eu vou para o inferno. Mas agora eu escuto que existe um Deus que me ama. Eu escuto que eu posso ter comunhão com Ele. O Espírito Santo está operando em meu coração. E eu vejo quão miserável eu sou. E eu clamo a Deus. Ô Senhor, tenha misericórdia em mim. É o que Paulo mencionou com certeza para ela. E disse com certeza a ela, Cristo disse, vinde a mim, todos. E ela escutou com cuidado. E ele com certeza falou com ela sobre obediência ao Senhor Jesus Cristo, Senhor. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, o que aconteceu depois de tão grande sermão? O que aconteceu com Lídia? Olhe novamente para o versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouviu. E o Senhor lhes abriu o coração. O Senhor abriu o coração dela de uma forma soberana. O Senhor, de uma forma soberana, abriu o coração dela. Eu não acho que podemos ser mais claro do que a mensagem diz. O Senhor fez. Não foi a oração dela, não foi as habilidades dela, não foi o poder dela, foi o Senhor que fez. E de uma forma maravilhosa, a apresentação de Paulo. Paulo pode dar um sermão maravilhoso, mas a mensagem não diz. Foi porque Paulo disse em palavras grandes e palavras maravilhosas. Foi por isso que o coração dela foi aberto. Não, foi aberto. Não. A mensagem diz: o Senhor lhe abriu o coração. Foi o poder de Deus. No final, o pregador não pode se gabar. Ele nunca deve se gabar pela salvação de ninguém. Que para Deus seja glória, que para Deus seja honra. É por isso que dizemos, salvação vem do Senhor. Sim, temos que tomar cuidado. O pregador deve ter paixão na hora de pregar. Ele deve ser claro, ele deve ser entendido. Mas nenhum pregador deve dizer, a conversão foi minha. Não, é a obra do Espírito Santo. Cristo, o Senhor, através do Espírito Santo, pode quebrar no coração de pecador. Então não foi Paulo, não foi grandes palavras, uma apresentação muito boa, foi o Senhor. Mas temos que continuar, porque existe mais alguma coisa aqui no versículo. Mas por que que o Senhor deve abrir o coração dela? Simplesmente, a resposta é simples. Nosso coração, antes da conversão, é fechado. Ele é fechado, completamente fechado. E eles são fechados desde o nascimento. Nascemos pecadores. Somos pecadores por natureza. Somos pecadores desde o nascimento e por escolha. E também por prática. Como que podemos escapar? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, antes da conversão, vivemos em ignorância e trevas. Nosso coração é tão fechado, ignoramos a Deus, não queremos ouvir nada dele. Porque Jeremias 17, versículo 9, diz que o coração do homem é ímpio. Ímpio, desesperadamente ímpio. Quem pode conhecer o coração? Posso eu conhecer seu coração? Pode você conhecer meu coração? Não só Deus pode conhecer o coração de uma pessoa. É por isso que Deus tem a solução, é por isso que Deus tem um remédio, o caminho de nos dar aquele coração contrito, quebrado. Aquela pessoa egoísta agora dá. Aquela pessoa que era orgulhosa, agora é humilde. Cristo segura a chave do nosso coração. É o meu coração que precisa de uma cirurgia. Ah, os doutores não podem fazer nada quanto a isso. É por isso que em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz: mantenha seu coração com toda diligência, porque do seu coração sai tudo que existe na vida, todos os problemas. Será que eu posso rogar contigo? Não negligencie a necessidade do seu coração e da sua alma. Sua alma está chorando, seu coração está vazio. Sempre vai existir aquele vazio no coração, até que Deus encha o teu coração. É por isso que precisamos de Deus. É por isso que Deus pode nos dar mais do que rogamos. Não precisamos de uma nova, virar uma nova página nesse ano, um novo ano. As pessoas têm resoluções, eles dizem, vou virar uma nova página na minha vida. Não é isso que você precisa de um novo coração. Deus nos deu, nos falou no Velho Testamento, ele nos dará um novo coração se crermos no Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que, tristemente, enquanto Paulo estava pregando todas essas coisas, Lídia viu a sua vida, viu seu coração pecador, e ela clamou a Deus, porque tudo dito aqui, não é tudo que é dito aqui na mensagem, mas eu acredito que nessa hora Lídia viu a sua condição, e ela disse: Senhor, abra meu coração. Você pode orar a mesma coisa. Você pode dizer: Senhor, abra meu coração. Sozinho eu nunca vou conseguir. Me dê a fé. Me dê esse novo coração. E eu venho a ti com todo o meu coração. Nós vemos aqui a soberania de Deus, como eu já mencionei. Mas existe mais. Nós vemos também a responsabilidade do homem. Sim. A salvação pertence a Deus, mas nós temos uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Está aqui mencionado no versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração. Ela atendeu as coisas que eram faladas por Paulo. O que ela fez? Ela ouviu, ela prestou atenção. Ah, queridos irmãos e irmãs, talvez você está aqui pela primeira vez, talvez você está cansado, depois de um dia longo, mas eu estou muito feliz pela sua atenção, por você estar aqui. Não existe nada melhor, por você estar ouvindo essa mensagem, a sua atenção ao Senhor, para ouvir a palavra que Ele está mandando ao seu coração, para você encontrá-lo. Lídia ouviu. Ela prestou atenção à palavra de Deus e o Senhor abriu o coração dela, porque ela estava lá para ouvir. Então, sua atenção aqui, você estar ouvindo essa mensagem não é em vão. O fato de você ouvir, quando eu escuto a palavra de Deus, minha oração para o Senhor, que todos os meus sentidos sejam alertas. Talvez algo seja dito que vai salvar minha alma. Senhor, eu te rogo, me ajude a estar atento, me ajude a estar acordado, me acorde, não só o corpo, a mente, mas que minha alma seja acordada. Senhor, a pregação da palavra para abrir o coração dela. Eu tenho certeza que muitas pessoas nessa congregação conhecem Romanos 10:15. A fé vem através de ouvir. Então, através de ouvir a palavra de Deus essa noite, falando com o Senhor, orando a Ele, o Senhor da fé. Não, então, não toda conversão é dramática. Não existiu nenhum terremoto. Não existiu, ela não se estremeceu toda, não suou o corpo inteiro, não existe a palpitação no coração, nada disso. O Senhor operou e abriu seu coração, penetrou em seu coração e ali ele estava, porque atentamente ela ouviu a palavra de Deus. A salvação é do Senhor. Bem, a salvação é do Senhor, mas a salvação é individual. Eu estou quase na minha conclusão. A salvação é do Senhor, mas é individual. Somos salvos, entramos na fé um por um. Uma certa mulher, ela é singulada entre as outras mulheres. Sim, a sua família, a sua casa também será salva, mas eu acredito que todas as pessoas na sua casa eram pessoas que poderiam facilmente entender a mensagem da palavra, como ela, o Senhor abriu seus corações também, um a um. Um a um. Não de uma forma coletiva, mas um a um. E a segunda coisa que aconteceu com ela foi batizada. Você sabe que muitas pessoas negligenciam o batismo, mas o batismo é a primeira coisa. A primeira forma de mostrar obediência na vida de um crente depois da salvação. O batismo, que é a imersão na água, é uma identificação com o Senhor Jesus Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Então ela foi batizada como um ato de obediência. Agora, em conclusão, eu pensei que eu podia falar o que aconteceu em Apocalipse 2, ou a carta de Filipenses, para Filipenses, onde ela é mencionada, mas aqui está tudo que eu disse junto. Se alguém está buscando o Senhor Jesus Cristo, que ouve essa mensagem, eu acredito, quando colocamos juntos tudo o que aconteceu com Lídia, se você buscar o Senhor, você o encontrará. E você encontrará Ele para salvar sua alma. Então, 7 coisas que eu menciono, porque eles estão aqui na mensagem. Nossa maior necessidade é conversão e nós precisamos de um novo coração. Então, o primeiro passo para encontrar o Senhor, precisamos daquele coração e da mente atento. Ela prestou atenção, ela teve uma atitude receptiva. Ela atendeu às coisas faladas por Paulo. Ela desejava ouvir a mensagem, a verdade. Se você é verdadeiro, sincero, buscando o Senhor, Deus disse, se você buscar-me com todo o seu coração, você encontrará-me. E em segundo lugar, seu coração foi aberto pelo Senhor, não pelo pregador. Sim, o pregador precisa pregar a palavra de Deus, mas Deus usa a palavra de Deus para falar com o coração. Então, seu coração foi aberto. Nossos corações são abertos. Em terceiro lugar, ela confessou que o Senhor Jesus Cristo, através do batismo. Quarto, ela entregou sua vida em obediência e serviço ao Senhor. Quinto, ela abriu a sua casa para os servos de Deus. Você consegue ver a paralela? O Senhor abriu o coração dela, mas ela também abriu a sua casa para os servos de Deus. E em versículo 15 você consegue ver. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nós rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Quando existiu perseguição e eles foram presos, Lídia abriu a casa dela para eles. Deus abriu o seu coração e ela abriu a casa. Essa fé salvadora faz isso. Ela abriu sua casa e disse, venha, me ensine mais. Em sexto lugar, o evangelho não é para ser debatido. Ela não debateu. Ela não fez nenhuma pergunta. Ela creu. O evangelho é para ser crido, não debatido. É muito importante. E não é sobre bons sentimentos, mas é sobre fé e arrependimento. Será que eu posso concluir dizendo, se você vir ao Senhor em arrependimento essa noite, Ele vai te receber, Ele vai te dar um novo coração, Ele vai te limpar. Em sétimo lugar, o Senhor dá o poder de receber e crer. João 1:12. Aqueles que receberam Ele, Ele deu o poder para se tornar filhos de Deus, mesmo aqueles que acreditaram no seu nome. Não diga, eu vou esperar. Eu vou esperar até que eu fique mais velho. Crianças, não digam. Eu vou esperar até que eu faça 20, 25 anos. Amanhã não pertence a ti. O Senhor diz, vem agora. E não diz, eu vou esperar até que eu sinta. Não, salvação é agora. Não espera até quando você quer. Queira agora, precise agora, deseje agora. Vem agora, que é o mais importante. Clame o teu nome. Clame o nome do Senhor e você encontrará Ele. Venha, busque a face dEle. Diga o quanto você deseja Ele, a obra dEle, o seu sangue precioso para te limpar de todo pecado. E se você fizer isso, o Senhor prometeu, Ele vai te lavar e Ele te dará um novo coração. Oremos juntos. Deus gracioso, Pai celestial, ó Senhor, te amamos porque és o Salvador do mundo. Te amamos, Senhor, porque respondes à oração dos seus filhos. Senhor, oramos que através de tudo que foi dito nessa mensagem, que alguém seja angustiado com a palavra de Deus, que o Espírito Santo possa fazer aquela obra da salvação no coração. Rogamos isso no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.